E a gente vai agora conversar com o Cláudio Ferreira, porque na semana que vem nós vamos ter uma reportagem especial sobre os 40 anos da anistia, né? Você lembra da lei da anistia de 1979? Celebramos aí, inclusive, a gente teve solenidades aqui na Câmara, tivemos também alguma reportagem também local, diária, né, sobre o tema. A gente falou sobre esse assunto também no Feijoada Completa. Enfim, é um assunto que vem, obviamente, porque é muito importante lembrar, né, da volta das pessoas que estavam exiladas, né, por conta da questão política na época da ditadura militar. E essa lei da anistia de 79, do presidente João Figueiredo, né, e veio, portanto, a trazer esse pessoal de volta ao país. E, aliás, muitas canções, inclusive, inspiraram esse momento. E o Cláudio Ferreira, que é o autor dessa reportagem especial, está na ponta da linha com a gente para explicar um pouquinho, falar um pouquinho da sua reportagem. Cláudio, bom dia!
Bom dia, Edson. Quem está com você hoje?
Márcio.
Bom dia, Cláudio Ferreira. Viu que a gente deixou você dormir 10 minutinhos a mais?
Ah, foi uma diferença enorme, imagina.
Claudinho, eu estava falando das músicas e é uma tônica, né? Esse período da ditadura, esse período, né, da anistia, foram tantas canções, também foram livros, muita coisa se falou, muita coisa se escreveu, né? Não só livros a respeito do tema em si político, mas livros de ficção também, de histórias, de gente que ficou fora do país. Bom, Bebo de Equilibrista é o maior símbolo disso tudo, mas conta pra gente um pouco qual que é a tônica dessa reportagem, Claudinho.
Pois é, aconteceram na Câmara um seminário e uma sessão solene sobre o tema, né? Em agosto, que se completaram os 40 anos da lei da anistia, e aí enfim, temos uma controvérsia ainda, porque ao mesmo tempo que tem um ponto positivo apontado por todos os participantes desse debate, que é a volta dos exilados, enfim, a libertação de presos, pessoas que eram contra o regime militar e que, a partir dessa data, começaram a se reintegrar à sociedade brasileira. Mas tem os debatedores apontam como falhas, e a principal delas é o fato de que foi uma anistia ampla que anistiou não só os militantes de esquerda que eram contra a ditadura militar, como também anistiou os próprios militares, muitos deles pessoas que cometeram crimes, como assassinatos, torturas. Então essa é a principal controvérsia, não é? Anistiou quem estava contra o regime, mas anistiou também quem estava dentro do regime militar e estava praticando atos, crimes, não é?
E essa controvérsia, você explora um pouco isso, então, nesses capítulos?
Sim. E esse é um assunto, quer dizer, 34 anos já tem que a ditadura terminou, e esse assunto continua sendo discutido. Inclusive, está nos jornais de hoje que o Supremo está julgando uma ação em relação à anistia a 2.500 integrantes da Força Aérea Brasileira, que alegam que lá na ditadura foram perseguidos politicamente, mas aí a União diz que não, porque eles receberam anistia. A União alega que era um ato administrativo e que essa anistia tinha um tempo para terminar, não é? essa indenização, e os ex-integrantes da FAB dizem que não, que eles foram também perseguidos politicamente e que essa anistia, portanto, deveria ser permanente, e a reparação a essa perseguição política deveria ser permanente. Né? Pelo que eu vi no jornal de hoje, o julgamento está empatado 5-5, e aí foi suspenso sem nova data para recomeçar. Então a gente vê que tanto tempo depois ainda tem muitas questões. A gente fala, por exemplo, das comissões de morte de desaparecidos políticos, da comissão de anistia, e as duas ainda têm muitos projetos pendentes. A gente fala disso. Na comissão de anistia são 9 mil processos ainda pendentes de análise, de conclusão. Na comissão de mortos e desaparecidos políticos são 400 processos que ainda estão sendo examinados. Então, assim, parece, o que parece a princípio uma questão do passado, ainda tem reflexos no presente, porque ainda tem muita gente, ou os próprios anistiados, ou parentes, né, porque muitos desses já morreram nesses 34 anos, muita gente ainda esperando essas decisões finais sobre essa questão dos anistiados políticos.
Agora, Claudinho, quais, entre os depoimentos que você capturou para essa reportagem especial, quais você pode citar como os mais significativos?
Pois é, uma questão que a gente colocou aqui no terceiro capítulo da série é como esses anistiados estão a preocupação que eles estão tendo com o atual governo. Por quê? Porque tanto o presidente Bolsonaro quanto alguns outros integrantes do governo têm posições diferentes em relação à ditadura. Inclusive, não consideram, né, muitos não consideram esse período do regime militar como uma ditadura, não consideram que 31 de março de 64 foi um golpe. Então, essas visões diferentes sobre o acontecimento histórico, segundo essas pessoas que ainda estão esperando essas decisões, podem prejudicar o andamento dos processos. Então, o último capítulo da série, a gente dedica a esse tema. Como é que, hoje em dia, com um governo que tem essa questão, essa posição diferenciada sobre toda essa questão do regime militar, como é que esse governo está fazendo para julgar esses processos e o que esperam essas pessoas que dependem desse julgamento. A gente tentou entrevistar os presidentes, tanto da Comissão de Anistia como da Comissão de Mortos e Desaparecidos, pediu essas entrevistas com antecedência, não conseguimos, eles não querem falar, né? Mas assim, a gente ouviu a expectativa dessas pessoas, porque inclusive algumas pessoas que participam dessas comissões, elas relatam situações constrangedoras, pessoas que, enfim, segundo eles, né, debocham até das pessoas que sofreram tortura, que foram que sofreram durante o regime militar. Então, assim, a preocupação maior é isso: num governo que não reconhece esse período como uma ditadura, como é que essa questão da reparação vai ser encarada?
Muito bem, Cláudio Ferreira. Portanto, semana que vem, reportagem sobre os 40 anos da Lei da Anistia, de 79. Vai ao ar aqui no nosso painel eletrônico, em mais dois horários pela Rádio Câmara. E lembrando que também vai ficar disponível no site da Rádio Câmara. E você vai acompanhar essa reportagem em três capítulos, será uma série em três capítulos.
Só para eu queria só destacar uma coisa rapidinha, porque assim, tanto no seminário quanto na sessão solene, obviamente, a gente só teve um lado da questão, né? O lado dos anistiados, dos militantes de esquerda. Então a gente, para não ter uma reportagem parcial, a gente foi tentar ouvir outro lado, não conseguimos os presidentes das comissões, mas a gente conseguiu o deputado Felipe Barros, que é do PSL do Paraná, que é o representante da Câmara na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, é uma pessoa que tem um contraponto ao discurso dos anistiados, porque, enfim, é uma questão controversa, é uma questão que, obviamente, tem essas matizes ideológicas. Então, para a gente ter um pouco de equilíbrio, a gente foi procurar esse outro lado também, para ter uma outra visão sobre esse período.
Sempre, com certeza, Claudinho. Cláudio Ferreira, muito obrigado pela participação aqui e vamos, então, acompanhar a reportagem na semana que vem. Grande abraço.
Um abraço, Edson. Um abraço, Márcio. Bom fim de semana a todos os ouvintes.
Valeu, Claudinho.
Tudo de bom.